Graça e paz, igreja. Amém? Muita alegria que eu subo nesse altar. É uma grande responsabilidade, mas é um prazer. O pastor estava falando dos cultos de quinta-feira lá no Fátima. Eu era recém-chegado na igreja, acho que com 18 para 19 anos. E a igreja bem vazia, com poucas vidas. Só que eu lembro que teve uma... Durante o louvor ali, eu lembrei que... Teve uma quinta-feira em específico que... Não sei se foi o pastor que pregou, se foi o Marcelinho. Mas a palavra foi direcionada a respeito de uma virada de chave a respeito do culto de quinta-feira. A respeito de uma palavra profética que estava ali movendo na igreja. E aquele culto marcou a igreja a respeito dos cultos de quinta. E começaram a vir mais vidas aí no Fátima. E foi consolidando para a glória de Jesus. Amém? E é por Jesus que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Não tem como a gente falar da palavra, não tem como a gente estar aqui nesse altar se a gente não falar da presença de Jesus, não é verdade? E eu queria falar sobre a mesa nessa noite. Amém? E a mesa, ela foi criada por volta de 2.500 anos antes de Cristo. E ela é um dos objetos mais antigos da humanidade. E sempre, né, o objetivo, né, final, né, finalidade de uma mesa é estabelecer a comunhão. A gente vê quando a gente vai passar um final de semana aí com a família, né, domingo agora é dia das mães, ali no culto, ali durante o tempo de comunhão, a gente fica à mesa, amém? Só pedir para diminuir um pouquinho o fundo, por gentileza. Obrigado. E a mesa tem esse objetivo de trazer a comunhão, de trazer o convívio, de trazer ali a unidade, amém? E a Bíblia fala muito sobre a mesa. E Jesus, ele ensina os seus discípulos na mesa. E a mesa, quando Cristo se refere a ela ali no Novo Testamento, ele fala sobre a intimidade, ele fala sobre a unidade, ele fala sobre a comunhão. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Amém? Já está no telão também. Lucas 22, do 14 até o 20 a gente vai ler. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e deu graças, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vocês. Vamos orar, igreja? Pai, essa é a tua palavra que é lâmpada, Pai, para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Pai, que é vida, a tua palavra que é esperança, Pai. A tua palavra, Pai, que nos convence, Pai, do pecado, da justiça, do juízo. Pai, obrigado, porque nessa noite nós temos a oportunidade, Pai, de escutar a sua voz, Pai. Nessa noite, Pai, nós temos a oportunidade, ó Pai, de estar à mesa com o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor. Senhor, venha usar a minha vida conforme o teu propósito, conforme o teu querer. Eu me reduzo a zero, Pai, para que teu Espírito Santo venha, para que a tua glória venha, Pai, sobre esse lugar. Pai, nós estamos aqui unicamente, Pai, exclusivamente pelo seu nome, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor já tem ministrado os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque Ele é santo, Ele é poderoso. Ele preparou uma mesa para as nossas vidas, amém? E Cristo, ele valoriza a importância da mesa. E sabe o que eu acho interessante com Jesus? Que ele poderia ter feito várias coisas para marcar a sua morte, para marcar a sua finalização aqui na terra junto com seus discípulos. Ele poderia se despedir da humanidade com uma mega pregação. Ele poderia ter se despedido através de uma mega cura. Ele podia ter se despedido da terra realizando um grande milagre, um grande feito. Só que Jesus, ele valoriza o tempo da mesa. E o maior gesto de Cristo foi o tempo da mesa com seus discípulos. Porque a mesa, ela é um local de intimidade. Já reparou quando a gente está à mesa, a gente olha, né, nos olhos da outra pessoa. Diante da mesa, a gente tem liberdade, amém? E o Evangelho, ele se resume de capa a capa na intimidade. Há uma frase que diz assim, que a religião é a busca do homem a Deus. Por isso há muitas religiões, mas o Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso há um Evangelho. Amém? Essa frase é poderosa. E a gente só convida para a mesa para quem é íntimo, não é verdade? Você não sai convidando qualquer pessoa para sentar à sua mesa. E Cristo, ele nos convida à mesa. E esse banquete, ele é especial. Porque, como eu falei, a mesa tem a ver com a intimidade. E a intimidade, segundo a palavra, é para aqueles que temem a Deus. A mesa é o local de convívio, é o local de comunhão. É o local para a gente glorificar a Deus. Porque aqui na igreja a gente faz célula. É comunhão. É estar perto. É estar ali compartilhando as dificuldades, compartilhando as vitórias. É estar ali se alimentando do mesmo pão. Porque a gente faz culto também, é a comunhão. Porque a gente faz o discipulado, porque a gente faz mergulhando. Cara, é tudo comunhão, é estar junto, é conhecer mais de Jesus. E sabe, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Paulo, ele investe tempo em Timóteo, Elias. Ele vem, ele investe tempo em Eliseu. Moisés, ele está ali lado a lado com Josué. A Bíblia, ela tem o seu tema centrado no discipulado, na caminhada, em estar perto. E sabe, o maior tesouro que a gente pode investir na vida de alguém é o nosso tempo, amém? E será que a gente tem gasto o nosso tempo com Jesus? Será que a gente tem andado com Ele? Será que a gente tem andado com os nossos irmãos e revelado a glória e o poder, a intimidade? Para aqueles que temem a Deus. E o inimigo, ele não quer a intimidade. O inimigo, ele preza pela solidão, por desejos que são egoístas. E sabe, você já reparou que toda vez quando você está mal, é quando você está sozinho, é quando você está ali solitário, é quando o inimigo vem, é quando ele encontra uma brecha dentro do seu coração. E quantas pessoas que perderam o foco, né, durante a pandemia, por quê? Porque não tinha comunhão, era isolamento. A gente vê quantas pessoas se perderam. E há poder na comunhão, amém? A palavra diz que em meio à comunhão, o Senhor, ele ordena bênçãos. E a igreja, ela está reunida por um só propósito, para nós glorificarmos a Deus, para a comunhão e para o Senhor enviar as suas bênçãos. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque nós estamos em comunhão como igreja. Nós estamos em comunhão por Jesus. Porque sem Ele a gente jamais teria um encontro. Já pensou nisso? Se não fosse pela palavra de Jesus, se não fosse pelo Evangelho de Jesus. Amém? E no tempo da mesa, a gente se conhece melhor. E é o mesmo com Jesus. No tempo de mesa, eu até lembrei daquela música do Morada, que ele fala, né, e a partir do pão os nossos olhos se abrem, né, nós reconhecemos quem tu és. E é assim no tempo de mesa, como eu falei anteriormente, é onde a gente se conhece mais, onde a gente tem mais vínculo, onde nós temos mais comunhão. Amém? E sabe, eu até vou detalhar isso mais pra frente, mas já vou dar uma prévia, que Deus, ele não está interessado com o seu tempo de igreja, mas ele quer saber o tempo que você tem na mesa. Ele não quer saber o seu tempo de crente, mas sim o tempo que você está à mesa. Porque muitos estão na igreja, mas não estão na mesa. Porque a mesa, ela é um local de sinceridade, de humildade, onde a gente deve ser, onde nós devemos ser verdadeiros com Jesus. E diante de Jesus, a gente deve abrir o nosso coração, a gente deve falar da nossa fraqueza, a gente deve confessar os nossos pecados. Porque, galera, é impossível nós estarmos diante de Jesus, a gente está olho a olho com Jesus e a gente não ser transparente. Cara, eu queria que nesse momento você pensasse, você na mesa, assim, com Cristo olhando nos seus olhos. Qual que seria as suas palavras? Será que você seria transparente em falar realmente aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando? Porque a mesa é isso, é um local de transparência. A mesa é um local onde a gente deve confessar as nossas fraquezas, os nossos erros, em falar: Jesus, eu preciso de ajuda nessa área. A mesa é o local para a gente quebrantar o nosso coração. A mesa é um local de humilhação, frente a frente com Jesus. Já parou para pensar nisso? Frente a frente com Jesus. Ele está aqui nessa noite, amém? Amém? Tiago 5, capítulo 6, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Aliás, vou ler de novo. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? E nessa mesa com Jesus, há cura. Amém? E para a gente ser curado, a gente deve falar a nossa dor. Parece óbvio, mas é uma verdade. Para a gente ser curado, a gente deve falar aonde que está doendo, o que está acontecendo. Cara, quando a gente está, quando nós estamos doentes espiritualmente, a gente tem que ser transparente. E o primeiro caminho para a gente ser curado é reconhecer a doença, amém? O primeiro caminho para a gente encontrar a cura é abrir de fato o nosso coração. Quantos hoje, né, estão dentro da igreja, mas estão com o coração fechado, não quer se abrir, não quer ser curado. E na mesa também é um local para cura de enfermidade. Na mesa é um local onde Deus, ele quer curar a depressão, onde ele quer curar medo, onde ele quer curar pânico, onde ele quer falar que ele é maior que todo diagnóstico, amém? Quem crê nisso, então aplauda o Senhor, porque ele é bom, amém? Porque na mesa há cura. Diante dessa mesa, a gente deve arrancar toda a raiz de amargura que tem no nosso coração. Cara, é impossível a gente andar com Jesus e ainda assim continuar carregando mágoa no coração. Carregar ódio, carregar angústia. E quando a gente tem esse encontro real e verdadeiro com Jesus, a gente é curado e a gente é liberto. Amém? E nessa mesa há o pão. E esse pão é o alimento espiritual. E Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. E o pão, ele simboliza a palavra de Deus. E o pão também é o corpo de Cristo. E quando a gente come desse pão, nós estamos sendo sustentados pela palavra do Senhor. E esse pão, que é verdadeiro, ele não gera fome de outros pratos. Porque quando a gente se alimenta desse pão que é verdadeiro, a gente não tem fome daquilo que o mundo pode oferecer. Porque a gente reconhece que ele é a única essência, Quem crê nisso, aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, amém? Glorifique o nome dEle, porque Ele é bom, amém? E galera da Céu do Califórnia, Califórnia não. São Cristóvão, Jatobá, já conhece essa, eu falei um dia na célula. Que o pão, ele está ao nosso alcance, só que ele não é colocado na nossa boca. E nós devemos alimentar. A Bíblia é o pão, né? É a palavra ministrada. E a gente, e a palavra, ela está disponível, mas essa palavra, ela não é colocada na nossa boca. A gente deve se esforçar, a gente deve pagar o preço em realmente pegar esse pão e se alimentar, amém? Como eu falei, esse pão, ele não gera fome de outros pratos. E quando a gente fala sobre alimentação, a gente lembra de vitamina, amém? E quem é que quer chutar e qual que é uma vitamina que é a mais importante? Ninguém? E a vitamina mais importante é a vitamina B, amém? É a Bíblia. E quantos estão carentes dessa vitamina nos dias de hoje, né? Todas as vitaminas são importantes, né, pro corpo. Mas eu falando aqui, né, dessa, fazendo essa, trazendo para a palavra, a vitamina B, ela é a mais importante porque essa vitamina, ela reforça o nosso espírito. Essa vitamina alimenta o nosso... Essa vitamina, ela fortalece a gente espiritualmente. Amém? E sabe, esse alimento, ele nunca vai faltar. Só que o que não pode parar é a nossa fome. De buscar, de se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é a palavra do Senhor. E sabe, aquilo que a gente alimenta, fortalece, aquilo que a gente alimenta é fortalecido. E Jesus, ele fala, né, que ele é o pão vivo que desceu do céu, e esse alimento, ele vem para alimentar a nossa estrutura, esse alimento vem para fortalecer a nossa comunhão com o Senhor, para fortalecer a nossa intimidade, amém? E se aquilo que você tem, se você está se alimentando, mas ainda não tem transformação, cara, verifica esse alimento. Será que ele vem de Deus? Porque aquilo que te sustenta, aquilo, o alimento verdadeiro, é aquele que traz mudança, aquele que traz renovo, o alimento verdadeiro traz transformação, amém? E nessa mesa também há o vinho. E o vinho, biblicamente, né, dentro desse contexto, ele fala sobre a alegria. E quantos se encontram tristes hoje dentro da igreja por conta das lutas, por conta das dificuldades? Assim como o pastor falou, acho que não sei se foi nesse domingo, cara, tá triste? Lê a carta de Filipenses, onde Paulo ele dá uma aula sobre a alegria, onde Paulo dá uma aula sobre como é estar alegre diante da presença de Jesus, mesmo estando preso, mesmo passando por dificuldades. Alegre-se no Senhor, amém? A palavra diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A gente deve se alegrar por aquilo que Deus fez na nossa vida. A gente deve se alegrar pela salvação. A gente deve se alegrar, cara, pela nossa vida, da gente estar com saúde, da gente estar com pé, da gente estar em pé. A gente não pode andar com Jesus e estar desanimado, estar triste. Você já reparou que quando a gente está na mesa, né, um tempo de intimidade ali, de comunhão com a nossa família, com os nossos amigos, a gente dá risada, né, a gente lembra dos tempos bons, a gente só fala de coisa boa. A mesa é um local de alegria, é um local de descontração, um local de liberdade. E o vinho também fala sobre o sangue de Jesus, amém, que nos purifica de todo pecado. E esse sangue, ele é o elemento mais poderoso de toda a terra, aliás, de todo mundo, porque ele é o Criador. E na ceia, né, nós bebemos esse sangue, nós adquirimos o DNA de Cristo, né, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E nessa ceia, Jesus, Ele se coloca à disposição, o maior gesto de amor. É por isso que Ele fala, né? Façam isso em memória de mim. E Cristo, Ele fala sobre lembrança, Ele fala sobre memória, porque Ele quer ensinar que a gente deve ser grato por aquilo que Ele fez na nossa vida, por aquilo que Ele fará na nossa vida, e por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fará. Amém? E por aquilo que Ele está fazendo, amém? Estava esquecendo dessa. E porque a mesa, ela é um local de esperança, amém? Lamentações 3, do 21 a 24, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. E a mesa também é um local de esperança. Notei ali durante o louvor. E Cristo, Ele vem para ensinar a respeito também da gratidão diante da mesa. Por isso que mensalmente a gente faz o culto de ceia, fizemos domingo passado. É um tempo de gratidão para aquilo que o Senhor fez. E essa gratidão, ela começa dentro do nosso coração. A gente reconhecer que a gente precisa de Jesus, que a gente precisa da presença dEle. Por mais que o cenário, por mais que a circunstância esteja ao contrário, cara, continua sendo grato, continua glorificando a Deus, porque Ele é bom, amém? E nessa mesa, Deus, Ele vem para afirmar a nossa identidade como filho. No texto de 1 Samuel, no capítulo 16, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir. Aliás, eu vou ler para a gente entender melhor. Vamos lá, 1 Samuel 16, capítulo 10, até o 13. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unge-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Sabe o que a gente pode aprender aqui em 1 Samuel 16? O profeta vem para escolher o ungido, né? Para escolher aquele que... Para escolher o ungido. E... Sabe, o mundo, ele pode ter te rejeitado, o trabalho pode ter te rejeitado, a porta, ela pode ter se fechado, mas Deus, Ele nos convida para a mesa, porque Ele quer derramar uma unção nova sobre a nossa vida, a unção da paternidade sobre a nossa vida. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Ele vem para... O profeta vem ali para escolher, e tudo aquilo, o Jessé, ele coloca todos os seus filhos diante daquela mesa, e ele se esquece de Davi, e era aquele que o Senhor iria levantar como rei, aquele que o Senhor ia usar para construir algo grande, e ele é rejeitado pela própria família. Cara, que dor que o profeta deve ter passado. E o Senhor vem, Ele prepara uma mesa, Ele prepara um banquete, e Ele vem para derramar um óleo, E toda vez que a Bíblia fala sobre o óleo, ela fala sobre a unção, que se refere ao poder de Deus, amém? E como eu falei, o mundo pode ter te rejeitado, mas Deus é aquele que nos acolhe, o Senhor nos escolhe, Ele nos chama, amém? E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele tempo. E sabe, hoje o Senhor, além de Ele ter preparado uma mesa, Ele derramou sobre a igreja e sobre nós o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E você tem um valor. Por mais que você foi rejeitado, por mais que você tenha sofrido alguma dor, alguma aflição, cara, você tem o valor. Davi, ele foi humilhado, mas Deus, Ele vem, Ele muda, Ele transforma a história do profeta. E a mesa é um local de posicionamento, amém? 1 Coríntios 10, 21. A palavra diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Cara, Paulo, ele é bem claro aqui em 1 Coríntios. Ele fala: ou a gente é amigo do mundo, ou a gente é amigo de Deus. Não dá pra gente servir a dois senhores. E quando a gente entende a nossa identidade de filho, a gente não serve mais o mundo. Porque a palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o encontro com Jesus, ele vem para mudar a nossa história, e não tem como a gente voltar atrás. Não tem como a gente servir a Deus e servir, como Paulo fala, a mesa dos demônios. E sabe, vai vir, virão tentações, virão propostas. Às vezes o alimento que o inimigo vai preparar, ele parece ser atraente, mas a sua consequência, ela é devastadora. Por isso que a gente deve vigiar, a gente deve se guardar, se alimentar da palavra do Senhor, manter os pensamentos nas coisas do alto. Não tem como a gente estar na mesa com o Senhor, também estar na mesa com demônios. E para finalizar, a mesa, ela é um local de restauração, amém? E restauração, um dos significados mais legais que eu achei para ela, foi estabelecer e se colocar no local original. E o convite da mesa se refere de nós estarmos no plano original de Deus, que é a comunhão. E sabe, Deus, Ele vem, Ele nos convida para a mesa. E por algum motivo, você pode ter rejeitado a mesa, só que há renovo, há unção, há poder para todos aqueles que de todo o coração se arrependem e reconhecem que precisam da presença de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor então, porque Ele é bom. A mesa é esse local de restauração, de renovo. E quando eu estava estudando a respeito da mesa, eu me lembrei de Lucas 15, da passagem do filho pródigo. Creio que a maioria aqui já conhece essa história. O filho mais novo, ele decide sair da sua casa, ele decide pegar a herança, e ele decide trilhar os seus próprios caminhos. Ele gasta todo o seu dinheiro de forma errada, ele quebra a cara, ele se frustra, e ele se vê diante de uma situação onde ele está ali passando fome, e ele começa a trabalhar ali cuidando de porcos, mas mesmo assim não podia comer, e o desejo dele era se alimentar ali daqueles restos que estavam sobrando. E ele lembra: cara, meu pai tinha tantos servos, eu estou aqui sem nada para comer. Aí ele pensa: nossa, se eu voltar como empregado, eu pelo menos vou comer, né? Porque a situação está difícil. E sabe, ele decide voltar como empregado. O que a gente pode aprender aqui? Que o inimigo, ele quer destruir a nossa identidade quando a gente peca. Ele era filho, só que o inimigo vem e convence que ele era um empregado. E Lucas 15, verso 19, diz assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, não empregado, e abraçou e o beijou. Cara, nós somos filhos. Independente das nossas falhas, dos nossos erros, ninguém, nada nesse mundo pode roubar a nossa identidade. A gente pode perder, desapropriar, só que essa identidade, ela jamais pode ser roubada. Você é servo, você não é um servo, você é filho. Amém? Você é filho. E filho, ele vem não para ficar no quintal. Filho, ele vem para estar à mesa. Continuando, Lucas 15, 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque o anel em seu dedo e os calçados em seus pés. Traga o novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Deus quer restaurar a nossa identidade e a nossa dignidade. Amém? E o desejo dele é estar perto de cada um de nós essa noite. Amém? Independente dos nossos erros, dos nossos fracassos, Deus, ele nos convida para a mesa. E o desejo do Pai é restaurar a nossa vida. E sabe, esse Pai, ele prepara uma mesa para o seu filho, um banquete, ele demonstra ali a sua alegria, a sua felicidade. Ele deve ter pensado: nossa, quantas noites em claro eu passei chorando por causa desse menino. Agora ele está aqui, o meu filho. E Deus, né, ele tem a mesma visão ao nosso respeito. Quando a gente se volta a ele arrependido de todo o coração, e como eu falei, a restauração ao plano original, de nós voltarmos à essência. E para finalizar, aquele filho mais velho, ele estava perdido, só que dentro de casa. E eu falei que ia complementar, né? E ele fala, eu não anotei o versículo aqui, eu vou ler: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Como assim? Como um escravo? Ele estava dentro da casa, ele estava ali na família, mas ele estava com a mentalidade de escravo. Ele não tinha uma mentalidade de filho. E sabe, ele reclama: mas tu nunca me deste nem um cabrito desse para eu festejar com meus amigos. E esse filho é o filho que estava em casa, mas não estava na mesa. E quando o pai, ele vem, quando ele prepara essa festa, a festa era para a família, mas não, ele não tinha identidade de filho. A sua identidade ainda era como a identidade de um servo. Amém? Como eu falei, mais importante do que o nosso tempo com Deus, nosso tempo na igreja, é o nosso tempo na mesa. Porque a mesa é o local de restauração. A mesa é o local de cura. Na mesa é um local de milagre. E a mesa é um local de intimidade. Amém? Feche os olhos. E Deus, ele vem, ele prepara uma mesa para as nossas vidas. Independente dos nossos erros, dos nossos fracassos, ele é aquele que nos chama de filho, que nos coloca uma aliança, nos coloca novas vestes. E o desejo do Pai é estar em comunhão conosco. sabe, que nessa noite nós venhamos a se arrepender, de se arrepender de estarmos, às vezes, na igreja, de estarmos andando com Deus, mas a gente não está à mesa. E o que Deus mais quer é a intimidade, o que Deus mais quer é que nós venhamos a comer do pão que é a palavra. O desejo do Pai é que nós venhamos a ceiar com Ele. O vinho fala sobre alegria, fala sobre a restauração. Esse vinho fala sobre o memorial, sobre aquilo que Ele fez na nossa vida, por aquilo que Ele fará. Sabe, que nessa noite você venha a reconhecer que você precisa estar no plano original, de estar à mesa com Cristo, de estar em comunhão com os irmãos. Sabe, nessa mesa a cura, nessa mesa a cura, mas a cura para aqueles que reconhecem que precisam da cura, daqueles que reconhecem que precisam do renovo, daqueles que reconhecem que precisam de uma nova unção, daqueles que reconhecem que precisam da presença de Jesus. Amém? Queria que você já se colocasse de pé nesse lugar. Queria que nessa noite você viesse a se arrepender por não estar à mesa. Assim como essa palavra, ela falou meu coração a respeito da mesa. Que nós, como igreja, venhamos a se arrepender por não estarmos sobre a mesa, sobre estarmos ao plano original, para qual Deus Ele nos criou, para qual Ele nos projetou. E que nesse louvor a gente venha mais do que colocar palavras, que a gente possa colocar o nosso coração nesse louvor, que a gente venha a reconhecer que nós precisamos ser curados, que nós precisamos da presença de Jesus, nós precisamos do poder dEle sobre a nossa vida, da misericórdia dEle sobre a nossa vida. Pai, vem sobre a Tua igreja, Pai. Pai, vem sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos estar à mesa contigo, Pai. Nós queremos ser restaurados, Pai. Nós queremos, ó Pai, estar perto de Ti, ó Deus. Vem, Pai, sobre as nossas vidas, Jesus. Pai, nessa noite nós reconhecemos, ó Pai, a nossa dependência, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, as nossas limitações. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos estar, Pai, nesse lugar, Pai, todos os dias. Nós precisamos, ó Pai, estar, Pai, em intimidade com o Senhor. Nós precisamos, ó Pai, reconhecer, Pai, quem Tu és, Pai. Nós precisamos, ó Pai, se arrepender, Pai, diariamente, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, abrir o nosso coração, Pai. Nós precisamos, ó Pai, reconhecer, Pai, o Seu senhorio sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor já preparou o cenário. O que a gente deve fazer como filho é tomar posse daquilo que o Senhor preparou, Pai. E, Pai, nós não queremos, ó Pai, perder, Pai, esse tempo, Pai. Nós não queremos, ó Pai, estar longe de Ti, Pai. Mas nós queremos estar perto, Pai. Nós queremos, ó Pai, conhecer mais quem Tu és, Pai, a cada dia, Pai. Pai, nós não queremos desviar, Pai, do foco, mas nós queremos permanecer, Pai. Pai, porque na Tua mesa, Pai, há renovo, Pai, na Tua mesa, Pai, há unção, Pai. Na Tua mesa, Pai, o Senhor revela sonhos, Pai. Na Tua mesa, o Senhor revela projetos, ó Pai. Na Tua mesa, Pai, o Senhor de fato, Pai, fala o nosso coração, Pai. O Senhor de fato, Pai, fala, Pai, ao nosso espírito. O Senhor, Pai, coloca em nós sonhos, Pai, projetos, planos. Obrigado, Pai, porque a Tua mesa cura, Pai. A Tua mesa, Pai, traz renovo, Pai. A Tua mesa traz esperança, Pai. A Tua mesa, Pai, é o motivo, Pai, de nós estarmos aqui nessa noite, Pai. Nós não estamos aqui, Pai, por conta de homens, Pai, por conta de um louvor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos que nós precisamos da mesa, nós precisamos da presença de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez essa noite, Pai. Que essa palavra possa trazer, Pai, mudança para o nosso coração. Que essa palavra, Pai, possa impactar para a nossa vida. Em nome de Jesus. Repete comigo, porque esse Deus é por nós.
Deus é por nós.
Quem será contra nós?
Quem será contra nós?
Agindo Deus.
Agindo Deus.
Quem impedirá?
Quem impedirá?
Tudo posso.
Tudo posso.
Naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.